Segunda-feira, 21 de julho de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Semana começa com pressão no mercado do boi e São Paulo perde o suporte dos R$ 300 por arroba. Estimativa de maior produção no Brasil pressiona açúcar no mercado internacional. Avanço da colheita brasileira e maior oferta no mercado pressionam café em Nova York e Londres. Falta de acordo com a União Europeia e dólar index em queda estimulam sessão de baixa para o milho em Chicago. Incertezas sobre o tarifaço para Brasil, China e União Europeia e virada do clima nos Estados Unidos derrubam soja em Chicago. E a semana mal começou e os preços da arroba do boi gordo em São Paulo já começaram menores. As indústrias estão fora das compras e o volume de oferta de animais segue elevado, segundo a Scott Consultoria. Resultado, a arroba do boi comum perde o suporte dos R$ 300, cai R$ 3 por arroba, com negócios acontecendo a R$ 297. E a cotação do boi China também recuou R$ 2, cotado a R$ 302 por arroba. As escalas de abate em São Paulo estão em média para 9 dias. As cotações da vaca e da novilha ficaram estáveis, R$ 273 para a vaca e R$ 283 para a novilha. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 12 delas tiveram variação, ou seja, queda nos preços. Vamos ver algumas dessas praças, lembrando que entre essas 12 praças que recuaram os preços estão Barretos e Araçatuba, no interior de São Paulo. Vamos a algumas outras praças. A gente tem capital de Goiás, Goiânia, R$ 277. Campo Grande, também capital do Mato Grosso do Sul, R$ 298. Em Redenção, no Pará, R$ 270. Todas essas três praças registrando queda nas cotações. O volume exportado de carne bovina chegou em 172.700 toneladas até a terceira semana de julho, um volume bom de exportação, de acordo com as informações divulgadas nesta segunda-feira pela Cessex. No ano anterior, o volume exportado de todo o mês de julho foi de 237.2 mil toneladas em 23 dias úteis. Quando a gente olha a média diária exportada, a média está agora em 12,3 mil toneladas, um avanço aí de quase 20% frente à média diária do ano anterior. Os preços médios pagos pela tonelada da carne bovina brasileira também subiram. Subiram aí para 5.548 dólares por tonelada. Isso é o acumulado na terceira semana de julho, o que representa um ganho anual de 25%, quase 26%, quando comparado aos valores observados em julho de 2024, quando a tonelada da arroba da. Sim, a tonelada da carne brasileira estava em 4.409 dólares por tonelada. Ou seja, uma diferença importante aí de mais de 1.000 dólares por tonelada. Vamos às cotações na B3. Vamos ver como encerraram os negócios por lá. Dia negativo para os preços. Julho, R$ 295,20. R$ 295,20 por arroba, uma queda de 0,86%, se distanciando na B3 daquele patamar dos R$ 300. Agosto, perdeu o suporte dos R$ 300, R$ 299,50, uma queda de 1,87%, e setembro, R$ 307,25, uma queda de 1,85%. No Pecuário e Mercado desta segunda-feira, eu conversei com o André Aguiar, lá da Boviplan, sobre o atual momento de pressão sobre a arroba do boi gordo. Ele alertou que, assim como os frigoríficos, os pecuaristas têm também que ter estratégias e evitar que a pressão de oferta se intensifique. Veja o recado do André Aguiar.
O que temos que ver nesse momento é tentar ser muito mais calmos do que os frigoríficos estão sendo com a gente. antes de tudo acontecer, nós estávamos com arrobas para pensando no mercado futuro lá para outubro, com arrobas de 350. Hoje já estão testando limites de 315 e 310. Absurdo, 10% a menos o valor da arroba. Hoje o mercado interno, né, do Brasil já paga mais que isso na arroba nossa. Então, quer dizer, o frigorífico está explorando esse negócio da exportação para derrubar e ter maior lucratividade no negócio deles. E não é errado, né? Eles estão trabalhando para o negócio deles. O problema é que nós, pecuaristas, temos que sentar e trabalhar para o nosso negócio. E o nosso negócio é saber quanto custa a nossa arroba produzida e sentar com os frigoríficos e falar: olha, o preço mínimo nosso tem que ser tanto. E isso deveria acontecer no mercado, só que na grande maioria dos casos, os pecuaristas estão completamente em níveis de precaução diferentes. E esses níveis faz com que cada um necessite de uma coisa num determinado momento. E nesse momento, tem alguns precisando vender. Isso causa alongamento das escalas, principalmente com alguns frigoríficos fora do mercado, fora do mercado com férias coletivas, né, nesse momento, tentando diluir mais ainda ou derrubar mais ainda essa arroba aqui no nosso grande Brasil.
E o nosso destaque agora é o mercado do açúcar. Os preços do açúcar recuaram nesta segunda-feira, tiveram quedas importantes por conta da perspectiva de maior produção aqui no Brasil. A Datagro informou nesta segunda-feira que o clima seco no Brasil incentivou as indústrias, as usinas de açúcar, a aumentar a moagem de cana-de-açúcar, desviando aí uma parte maior para a produção do adoçante que nesse momento se mostra mais lucrativo que o etanol. Além disso, de acordo com uma consultoria europeia especializada em pesquisas de mercado, as usinas de açúcar do Brasil devem moer 54% da cana disponível na primeira quinzena deste mês de julho, provavelmente adicionando ao mercado mais de 3 milhões de toneladas de açúcar. Vamos ver como fecharam as negociações lá na Bolsa de Nova York, 16,37 centavos de dólar por libra-peso, uma perda de 45 pontos. Março perde 40 pontos, lembrando que é março já de 2026, e maio, 16,72, uma queda de 36 pontos. Vamos ver em Londres. Para outubro, 474,20 dólares por tonelada, uma queda forte de 1.350 pontos. Para dezembro, 463,80 dólares por tonelada, uma queda de 1.260 pontos. Para março de 2026, 466,20 dólares por tonelada, uma perda aí de 1.140 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. O avanço da colheita no Brasil foi fator determinante para a forte queda nos preços do café nas bolsas internacionais nesta segunda-feira. Segundo a consultoria Safras e Mercado, mais de 70% da colheita já estava concluída até o último dia 16 de julho, mas, segundo eles, é a entrada do café brasileiro no mercado, que está aumentando a oferta e derrubando os preços. Porém, ainda existe a preocupação em relação ao rendimento da safra do Arábica. Muitos produtores têm relatado maior necessidade de grãos para encher uma saca beneficiada, o que no final das contas pode impactar na quantidade final de sacas produzidas e ofertadas ao mercado. Vamos ver como fecharam as negociações primeiro lá em Nova York. Julho, 2 dólares 97 por libra-peso, uma perda de 1.165 pontos. A mesma queda para setembro, que fechou a 2 dólares e 91 por libra-peso. Dezembro, 2 dólares e 84, uma perda de 1.105 pontos. São números bem negativos, perdas de mais de 1.000 pontos aí nos principais contratos lá de Nova York. Vamos ver Londres, como ficaram as negociações. Queda também por lá, julho, 3.489 dólares por tonelada, queda de 163 pontos. Setembro, 3.187 dólares por tonelada, uma queda de 161 pontos. E o novembro, 3.164 dólares por tonelada, uma queda de 158 pontos. Vamos ver também as cotações nas praças comercializadoras pelo Brasil. Guaxupé, lá no sul de Minas, R$ 1.811 por saca de 60 quilos, perdendo 2,69%. Franca, no interior de São Paulo, R$ 1.860 por saca de 60 quilos, 5,1% de queda. E em Campos Gerais, também lá no sul de Minas, R$ 1.845, uma queda de 2,64%. Muito bem, agora o mercado do milho. A segunda-feira foi de queda para os preços do milho lá na Bolsa de Chicago, com o mercado de olho na situação das tarifas para o comércio internacional. As expectativas eram de um acordo entre Estados Unidos e União Europeia, mas agora parece que está mais longe de acontecer, segundo a avaliação feita aqui para a gente no Notícias Agrícolas pela Agriinvest. O dólar index, recuando nessa segunda-feira, também trouxe pressão para os preços das commodities agrícolas em Chicago e, em especial, aí para o milho. Vamos ver então como encerraram os preços por lá. Setembro, 4 dólares e 3 centes por bushel, uma perda de 4 pontos mais 75. Dezembro, 4 dólares e 22 centes por bushel, queda de 5 pontos e meio. Março de 2026, 4 dólares e 39 centes por bushel, uma perda de 5 pontos aí lá na Bolsa de Chicago. No Brasil, a B3 sentiu essa pressão que foi registrada também lá na Bolsa de Chicago e por conta do dólar. Dólar que recuou em relação ao real nessa segunda-feira também ajudou a pressionar os preços por aqui. Mas dá para afirmar que as perdas foram limitadas. Motivo? O atraso da colheita da segunda safra, restringindo a oferta de milho em algumas regiões. Pelos dados da Agriinvest, o total colhido até 14 de julho está em 23 milhões de toneladas, a menos do que o registrado no mesmo período de 2024, ou seja, o atraso na colheita está mantendo ainda uma certa disputa pelo produto no mercado, o que evita pressões muito intensas aí nos preços. Vamos ver lá na B3 como encerraram as negociações. Setembro, R$ 65,07, uma queda de 0,58%. Novembro, caindo menos 0,07%, a R$ 68,15. E janeiro, R$ 72,08. No caso de janeiro, uma alta de 0,1%. Em Rondonópolis, lá no Mato Grosso, as cotações do milho pararam de cair e agora passam por um momento de estabilidade, se mantendo ao redor ali dos R$ 50,00 por saca, como conta o diretor financeiro do Sindicato Rural do município, Oswaldo Pasqualotto, em entrevista ao Notícias Agrícolas.
Rondonópolis está com uma praça em torno de R$ 50,00 a saca. Ela esteve sempre isso, R$ 48,00, R$ 50,00, e agora, no início das colheitas, ela está se mantendo assim, R$ 48,00, R$ 50,00. É um preço que a gente tinha, imaginava, e continua a expectativa que continue, pelo menos, nos próximos dias.
Nesse patamar de preços, Oswaldo, é possível ter rentabilidade positiva nesse ano?
Eu acho que esse ano vai ser um ano assim, de rentabilidade bem menor, devido aos altos custos, principalmente da ureia, que teve valores altos, né, no passado. Mas os produtores, eu acho que com essa prima a gente vai conseguir ter não um lucro exorbitante, mas um pouco para pelo menos pagar as contas e sobrar um pouquinho.
E a soja em Chicago teve um dia de pressão intensa sobre as cotações. No entanto, ao longo do dia, essa pressão foi diminuindo. Ainda assim, fechou o pregão dessa segunda-feira no vermelho na Bolsa de Chicago, mas longe das máximas ou das mínimas do dia. O mercado foi pressionado pela cena externa macroeconômica, em especial por conta das tarifas de Donald Trump. E não só sobre o Brasil, não. O mercado está de olho também nas negociações que estão acontecendo na União Europeia e também juntamente com a China. E o resultado é uma pressão generalizada nos preços dos grãos, no trigo, no milho, na soja, como a gente viu, e até no farelo de soja, que também recuou forte nesta segunda-feira. Era esperado que um acordo entre Estados Unidos e União Europeia fosse alcançado antes do final do período, marcado também para 1º de agosto, mas parece que isso está longe de se concretizar. O que se diz é que a União Europeia já está preparando uma série de medidas contra os Estados Unidos, reduzindo consideravelmente as chances aí de um acordo comercial. As negociações entre Estados Unidos e China também parecem cada vez mais distantes. No Brasil, além das cotações em queda na Bolsa de Chicago, o dia também contou com um recuo do dólar frente ao real. A analista de inteligência e estratégia da Beyond Agro, a Ieda Monteiro, também destacou o papel do clima nos Estados Unidos, que acabou mudando e ajudou a pressionar as cotações em Chicago. Veja o que ela disse.
Se a gente olhar lá para sexta-feira, o mercado ele estava precificando uma possível maior seca dos Estados Unidos, também pensando em menos chuva, previsões climáticas mais altas. E aí, com os mapas recentes, mostram que, na verdade, a gente não vai ter um impacto tão forte assim nas lavouras, né? Apesar de temperaturas elevadas, que a gente pode ver que vão acontecer agora no cinturão agrícola dos Estados Unidos, algumas chuvas frequentes elas voltam a aparecer para as próximas semanas e o clima ele deverá seguir sem grandes extremos e umidade do solo suficiente para as produções elas conseguirem se desenvolver e não devem ser grandes impactos ocorrendo. E com isso o mercado ele acabou sendo mais pressionado diante de fundamentos ainda de oferta muito bons no mercado de soja e de milho também.
E olha só como encerraram os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente tem agosto a 10 dólares e 15 por bushel, uma queda aí de 12 pontos mais 75. Setembro, 10 dólares e 10, queda de 10 pontos e meio. Novembro, 10 dólares e 26, uma queda de 9 pontos mais 75. Portanto, dia negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago e quedas até importantes aí para o dia. Vamos ver como ficaram as negociações no mercado financeiro e eu já mostro para vocês como ficou o dólar. Dólar que recuou nessa segunda-feira. Na tela a gente já vê queda de 0,41% a R$ 5,56. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$ 5,61. O índice Bovespa, principal índice da Bolsa, avançou 0,59% aos 134.167 pontos. O real acompanhou o movimento de valorização das moedas emergentes. Já o avanço do Ibovespa foi puxado pela alta de quase 3% nas ações da Vale, depois que a China anunciou um mega projeto hidrelétrico lá naquele país, o que fez os preços futuros do minério de ferro subirem. Ao longo da sessão, o mercado acompanhou o andamento de acordos entre os Estados Unidos e as economias afetadas pelo tarifaço de Donald Trump. No Brasil, o destaque foi a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à rádio CBN. As relações entre Brasil e Estados Unidos se deterioraram ainda mais no final de semana. Na noite de sexta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, revogou os vistos americanos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e de seus familiares imediatos. Além de Moraes, também tiveram seus vistos suspensos os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E com essa informação a gente encerra mais um fechamento de mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que a semana está só começando, portanto, temos muitas emoções e muitos mercados para acompanhar ao longo dessa semana. Você é o nosso convidado para continuar com a gente, sempre atento às informações para que você continue sendo produtor mais bem informado do Brasil. Grande abraço, nos vemos amanhã. Até lá!